Boa noite aos amigos que fazem o curso Ilustrações e Ensinamentos para a nossa aula desse dia 23 de agosto de 2021. Sejam bem-vindos ao trabalho. Nos primeiros 20 minutos conversamos. Hoje o nosso tema diz respeito à divisão como submodo. Não confundam, por favor, a divisão como elemento de colheita historiográfica. Lá, na historicidade, nós trabalhamos a divisão naquele aspecto, o que houve, por exemplo, se for uma divisão por eventos, o que houve do momento em que você se casou até o momento em que nasceu a sua filha. Então, isso é uma divisão por eventos. Aqui é divisão como submodo, como procedimento físico. Então, ela consiste em colocar, retirar balizamentos, estudar elementos que de partições existenciais. Por exemplo, uma pessoa às vezes ela divide a vida entre juventude e velhice. Outro faz divisões entre aqueles que são felizes e aqueles que não se realizam. Outros fazem tripartições, polipartições. De acordo com como a gente acompanha a historicidade de uma pessoa, essas partições às vezes aparecem em determinados locais, de determinadas formas. Quando isso obtém relevância na estruturação da pessoa, nós buscamos entender o que se passa. Prosseguindo o nosso trabalho, após uma pequena falha técnica na transmissão, então eu estava ilustrando que quando fazemos a historicidade, nós nos deparamos com a forma, usualmente é assim, ou as formas que a pessoa utiliza para fazer as partições em sua vida, em vários aspectos, em várias áreas. Por exemplo, há pessoas que, no que concerne à existência, elas dividem corpo, alma, espírito. Outros dividem apenas em corpo e pensamento, não entra alma, não entra espírito. Outras pessoas dividem a existência em aprendizagem e emoções, e assim, bem, de maneira incontável e ao infinito, temos todo tipo de partições existenciais que vamos acompanhando ao longo da historicidade. Verificamos onde aparece, de que maneira, quais as relevâncias, o que decorre daí, quando possível. Nem sempre conseguimos fazer um rastreamento desses elementos. Bem, na nossa aula de hoje, o tema é divisão como submodo, parte 1. E o subtítulo é O que pode acontecer se divido a existência entre vida e morte? E o que acontece se não mais divido assim? Esse é o subtítulo da nossa aula, conforme está lá no site. A obra que eu vou utilizar é inédita. Nós ainda não tivemos a oportunidade de trabalhar esse livro. Acho que os senhores apreciarão. É um escritor russo. E, aliás, é um dos pais da literatura russa. O Pushkin. Pushkin tem uma história dramática, como dramáticos foram vários textos dele. Ele viveu muito pouco tempo e notável escritor Alexander Pushkin. Ele nasceu bem no final dos anos 1700 e viveu apenas 38 anos. Ele morre num duelo. Ele escreve uma carta extremamente hostil a uma pessoa que ele estava desconfiado de certas situações, e naquela época havia na sociedade russa de então a possibilidade de uma pessoa em determinadas condições responder uma ofensa com um duelo, e foi o que aconteceu. Nesse duelo houve muitos problemas, amigos tentaram intervir. Pushkin, o Alexandre Pushkin, ele era da nobreza da Rússia na época. quando havia aquelas divisões, né, na sociedade russa de então, havia o capitalismo na sociedade russa de então, toda uma movimentação. Alguns amigos tentam interceder, mas não houve como contornar a situação, mesmo porque a pessoa que foi ofendida não quis conversar de forma alguma. Ela quis o duelo. Nesse duelo, ela atira primeiro, esse homem atira primeiro e atinge o Alexander Pushkin. A bala se alojou no abdômen. Ele acertou o quadril, mas ela se desloca. E ele, depois de 2, 3 dias, ele vem a falecer. Ele tinha apenas 38 anos. E assim a Rússia perdeu talvez um dos seus 3 ou 4 maiores escritores. Mas que deixou uma obra muito importante. Muito importante. Ele inova em vários critérios. Ele antecipa muito das correntes literárias que viviam nos anos 1900, e um escritor notável, muito completo, com muitos recursos literários, era o Alexander Pushkin. A literatura russa aqui no nosso país, no Brasil, ela não teve ainda que alguns considerem, mas ela não teve toda a valoração imensa que ela realmente traz, né? Dostoiévski, Tolstói, Pushkin, muitos outros, Tchekhov, são tantos e maravilhosos autores. Hoje nós veremos realmente uma parte muito, aliás, uma das novelas do Pushkin aclamadas e que traz uma das advertências muito profundas para uma época. Então, primeiro vamos fazer um breve contexto, está bem? Olhem, o final daqueles anos, 1700, e o início, o Pushkin vai morrer em 1937. Então, ele vive todas as 3 décadas e meias que anunciam, que prefaciam os anos 1800. E a Rússia passava por. É que a Rússia, quando esteve no, na sua expansão máxima geográfica, só para que se tenha uma ideia, o tamanho dela era mais do que se somássemos 3 vezes a área geográfica do Brasil. Imagine o que é isso, né? A diversidade, as culturas, as tradições, os povos que ali habitavam, algo realmente extraordinário. Durante os anos 1800, o início deles, os russos tinham recentemente se deparado e vencido Napoleão, mas não estavam nada satisfeitos. E o sentimento nacional de boa parte dos russos era que venceram um inimigo terrível, um déspota, mas estavam nas garras de uma tirania interna impiedosa. Era esse o sentimento muito ampliado. Muito da sociedade feudal ainda alcançava os russos. Havia, claro, toda uma classe que surgia, uma burguesia que surgia na Rússia e muitos dilemas, fábricas que abriam, mercadores. Eles não sabiam como lidar com toda essa miscelânea. Havia, além dos muitos povos que conversavam, a relação entre aquele capitalismo muito incipiente e a agricultura era extremamente problemática. Os camponeses russos, e os senhores das terras, eles não se entendiam nada bem. E esses problemas se aprofundavam cada vez mais. Havia revoltas que explodiam em lugares periféricos, né, da capital na época. E a situação era muito complexa, muito complexa. Era muito improvável que eles conseguissem caminhar. As relações também com a Europa Ocidental não eram as melhores. Revoltas camponesas, né, que surgiam, havia um descontentamento muito grande com o exército do Alexandre I, muitos problemas, e foi instituído naquela ocasião castigos, inclusive a prática de chicotear os soldados, imaginem algo assim, né? Que as coisas não iam nada bem. E elas se complicavam mais porque os intelectuais também viam que qualquer emenda em tudo isso seria extremamente problemática. A violência começou a ser uma das respostas a tudo isso. E violência contra mulheres, violência contra camponeses, violência contra as pessoas da cidade, tentando refrear tudo isso, mas não havia como sustentar esse estado de coisas. Com a morte do Alexandre I, ele não deixou filhos, houve toda uma mudança política muito séria na Rússia, e tudo isso era acompanhado por um dos mais notáveis escritores que a humanidade já viu, que era o Alexander Pushkin, que vinha da nobreza, teve acesso a todos os recursos da sociedade de então, mas tinha um olhar agudo sobre isso, muito, muito atento sobre essas coisas todas. Esta obra que veremos agora é um pequeno clássico contemporâneo. E há muitas traduções dela, há muitos trabalhos de teatro, cinema e incontáveis interpretações. Vocês encontram na internet teses de doutoramento, e era uma dessas obras que de vez em quando surgem. A história é muito simples, muito simples. É um homem que viajava pelo interior da Rússia, era o trabalho dele fazer isso. E ele se depara um dia, numa pequena aldeia, com um agente do correio. Um homem que tinha lá, entregava cartas, recebia encomendas, guardava. Era uma figura um trabalhador da sociedade russa de então, mas alguém que era não é tido como nós temos hoje, nossos trabalhadores do correio. Naquela ocasião, ele era tido como alguém que não era benquisto. Havia muitos problemas de entrega, muitos atrasos, muitas perdas de correspondência, e então não era uma pessoa benquista, era mal falado em muitos lugares. E o Pushkin conta na sua obra sobre um homem correto, um homem bom, um agente dos Correios, que tem uma pequena estalagem, ele também tem uma pequena habitação, uma pousada, ele recebe pessoas ali. Naquela época, e isso vai aparecer na obra, eu tenho que contextualizar, senão depois vai ficar muito esquisito quando nós nos depararmos disso. Vejam, nós estamos no final dos anos 1700, início dos anos 1800. As pessoas viajavam a cavalo, naquela época era mais comum, né, pequenas carruagens, movidas naquele contexto por um conjunto de três cavalos. Esses três cavalos eram amarrados à carruagem. Então, chegava numa estalagem, chegava numa pousada, como nessa do agente do correio, e era comum tocar os cavalos. Pagavam por isso, deixavam os cavalos cansados lá, os cavalos dormiam, eram alimentados, bebiam água, e o viajante seguia com os cavalos descansados que estavam lá. Ele examinava, trocavam, eram equivalentes os animais, né, na época, por atração, tudo. E também outra coisa que vai aparecer na obra são as classes. Havia muitas classes naquela época na Rússia entre os nobres oficiais, sendo que uma das mais baixas era exatamente a dessa, do trabalhador dos Correios. Né, que era praticamente um serviçal assim eles entendiam, assim que era o pensamento da época. E este homem, que nos conta a história, ele passou um dia por lá E esse senhor tinha uma filha belíssima, uma jovem menina muito bonita, que encantava as pessoas que passavam por lá. Essa história, escrita em 1930, Pushkin tinha apenas 30 para 31 anos quando criou esse enredo, ela é arrebatadora. Entre outras coisas, ela vai nos mostrar, vejam, uma coisa nós conversarmos entre nós aqui, puxa, nossa sociedade 2021, nós ainda dividimos pessoas entre aquelas que têm, por exemplo, um título superior e as que não têm, aquelas que têm uma aposentadoria, aquelas que não têm, aquelas que se realizam existencialmente, as que não se realizam, etc. Isso é uma coisa, é algo conceitual, podemos teorizar a respeito. Outra coisa é um autor como Jorge Amado, Moacir Scliar, que escreve uma obra e nos mostra no cotidiano da vida das pessoas isto, inequivocamente, e é o que faz o Pushkin aqui. A obra, na época dele, ele encontrou muitos problemas por escrever certas questões assim. Muitos. Teve momentos em que os livros dele, por pouco, não colocaram a própria vida dele em risco. Porque, para o russo de então, ler algo que ele escrevia assim era, por vezes, muito doloroso, desconfortável. Né? Ele mostrava, às vezes, sem meias palavras, num contexto historiográfico, os problemas de então. Dizendo, olha, nossa sociedade, ela é hipócrita. Nossa sociedade, ela nos ensina falsidades, mas quer que nós façamos as coisas corretamente. E aí ele começa a aprofundar essas frações, essas divisões, que é o nosso tema de hoje. E Pushkin diz que numa sociedade assim, é muito improvável que nós possamos ser felizes ou realizados como seres humanos. Porque para ele, nós queremos o melhor, queremos trabalhar, queremos ter nossas vidas, queremos paz, queremos amor, queremos amizade. Só que quando entramos nessas partições que a sociedade propõe, não há como conciliar essas coisas. Nós vamos tentar, mas será um exercício extremamente complexo, difícil de ser feito. Nesta obra, isso aparece com todas as letras. E Pushkin ainda traz vices conceitos dramáticos no meio da história, como vocês verão. Dos evangelhos, ele coloca certos elementos ali que, hoje, claro, com o tempo, nós podemos ver isso. Eu poderia pegar perfeitamente uma obra dos nossos dias e mostrar as mesmas coisas nos nossos dias. Acho que o efeito de deslocar isso para a Rússia dos anos 1800, uma cultura muito diferente da nossa, pode propiciar uma visão mais distante de tudo isso, mais adequada. Prosseguindo, então, vamos agora diretamente à obra, está bem? Primeiro ele começa falando: quem nunca amaldiçoou os agentes do correio? Quem nunca discutiu com eles? Quem no momento de fúria não lhes exigiu o livro fatal que nele, para nele registrar reclamações inúteis, distorções, grosserias, impontualidades? Quem não os considera como monstros da raça humana? Etc, etc, etc. Então ele começa mostrando que naquele contexto, naquela época, isso acontecia. Quer dizer, um profissional que levava todo esse fardo, e principalmente pelos problemas geográficos, problemas estruturais de uma sociedade complicada da época. Mas era assim que usualmente era tido, infelizmente, as pessoas se referiam. Aí ele dizia: mas então o que que é um agente do correio? Ele é um verdadeiro mártir. Verdadeiro mártir da 14ª classe. Lembram que eu falei para vocês das classes? Pois então, 14ª é praticamente a última ou penúltima dessas classes. Ele diz: apenas protegido dos golpes por seu posto, mas não em todas as ocasiões. E eu apelo aqui à consciência dos leitores. Então, ele começa a colocar as dificuldades da época. Por exemplo, as estradas abomináveis, um cocheiro obstinável, cavalos ingovernáveis. Ele dizia, tudo isso, o que que se faz naquele contexto? Ele diz, é usual culpar o agente do correio. Então, ele descreve toda essa situação por várias páginas. Aí, o narrador nos diz, durante um período de 20 anos, isso páginas depois, viajei pela Rússia em todas as direções, eu conheço quase todas as estradas de correio e usei os serviços de várias gerações de cocheiros. Existem poucos agentes de correio que eu não conheço pessoalmente e poucos com quem eu não mantive relações comerciais. Por enquanto, direi apenas que o grupo dos agentes do correio é apresentado ao público sob uma luz falsa. Esses funcionários tão caluniados são geralmente pessoas pacíficas, prestativas por naturezas e dispostas a serem sociáveis. Ou seja, o narrador nos mostra que ele conheceu muitos desses trabalhadores, se afeiçoou a eles e tinha por eles um respeito muito grande. Então, ele nos conta um caso específico que aconteceu com ele. Lembrem bem, não deixem perder o tema da nossa aula de hoje, está bem? O que estamos vendo é sobre as partições. Se nós dividimos, por exemplo, a existência entre vida e morte, o que isso vai significar? Se dividimos a vida entre juventude e velhice, o que isso vai significar? Esse é o nosso tema de hoje, primeira parte. Semana que vem nós faremos os aprofundamentos. Então, ele já começa mostrando as partições que surgem nessa sociedade, nesse contexto. Aí ele nos conta um caso específico. Ele diz: no mês de maio do ano de 1816, eu estava viajando por uma estrada que agora não existe mais, na província. Naquela época, eu ocupava uma posição inferior e viajava por postos de correio, pagando a taxa por 2 cavalos. Como consequência, os agentes do correio me tratavam com muito pouco respeito e muitas vezes tive que tomar à força o que, na minha opinião, me pertencia por direito. Ele se refere, andar com 3 cavalos não era um luxo, era uma necessidade. Dados os terrenos, a geografia, era importante, né? E como ele não tinha, então davam a ele 2 cavalos e nem sempre descansados e alimentados. Então ele diz: certa ocasião era um dia quente. Começou a cair uma garoa e poucos minutos depois começou a cair uma chuva torrencial que me encharcou até os ossos. Ao chegar a uma estação, o meu primeiro cuidado foi trocar de roupa o mais rápido que eu pude. E o segundo foi pedir um chá. Ei, Dônia, gritou o agente do correio, prepare o chá, vá buscar um pouco de creme também. Com essas palavras, uma jovem apareceu por trás da divisória e correu para o vestíbulo. Sua beleza me impressionou. Essa moça era filha do agente do correio, muito amável, muito solícita, né? E aí, enquanto o ajudavam, morava só ela e o pai, a mãe não existia, era falecida, ele começou a olhar a casa, começou a olhar a habitação, né, o trabalho ali que serviam pessoas, serviam alimentação ali para eles, naquela cantina também. Ele ficou olhando as pinturas daquela morada que ele disse que era muito humilde. E chamou a atenção a ele, olhem o que o Pushkin vai fazer aqui. chamou atenção a ele a história do filho pródigo, né? Todo ali no, em pinturas, naquela casa, as várias sequências estavam ali. Ele diz, ele descreve essas pinturas no texto e no fim ele diz: a última pintura representava o retorno à casa do pai, o bom velho, vestindo a mesma touca de dormir e roupão. Corre ao seu encontro e o filho pródigo cai de joelhos. Ao fundo, o cozinheiro mata um bezerro gordo e o irmão mais velho pergunta aos servos a causa de toda aquela alegria. E aí ele diz que embaixo das pinturas tinha versos em alemão, que ele leu algumas. Enfim, páginas depois, ele disse: eu mal havia acertado minha conta com meu amigo cocheiro quando Dônia voltou com o chá. Ela viu, a menina viu que ele estava olhando para ela, impressionado com a beleza dela e tudo. Ela era tímida, procurou se afastar, mas de maneira muito amável, eles começaram a conversar. Logo daqui a pouco os cavalos já estavam preparados, né? Mas ele disse que ele sentiu dificuldade de ir embora dali, porque ele se afeiçoou àquele homem, a gente correu, a filha dele, e para ele disse que foi um certo, foi custoso se levantar e sair, dizer, bom, tem que seguir viagem, os cavalos estão prontos e tal. Quando ele se despede, vai caminhando até a carruagem, ele dá um beijo na menina, na filha, nessa Dônia. Mas ele nunca mais a vê. Isso segue o caminho dele, a vida encaminha as coisas e eles não se encontram mais. Então ele nos diz: vários anos se passaram e as circunstâncias me levaram àquela mesma estrada e aos mesmos lugares, muitos anos depois. Eu pensei, talvez aquele velho agente do correio tenha se mudado e Dônia já esteja casada. O pensamento de que o pai ou a filha poderiam ter morrido também passou pela minha cabeça e eu me aproximei da estação com um pressentimento triste. Observem, por favor. Tudo isso que o Pushkin está nos colocando mostra, tudo isso mostra nos vários segmentos os modos processuais das divisões, das partições. O afastamento, a proximidade são partições na história. Encontrar, não encontrar são partições na história. Partir, ficar são partições da história. Elementos sociais são partições. Todos esses elementos, à medida que você vai aprofundando a historiografia da pessoa, você vai compreendendo isso e vê, puxa, para determinada pessoa, o afastamento físico é uma partição, o outro estará lá, longe, distante. Para algumas pessoas não é. Para algumas pessoas, o afastamento físico não é uma divisão. Não há uma perda de afetividade, não há nada, não há nenhum elemento desses. Por vezes, até o afastamento é uma partição, mas de outra ordem. Quando afasta, na verdade, aproxima. Aproxima a saudade, aproxima o sentimento, aproxima a interseção. Para algumas pessoas, afastar é aproximar, não é afastar. Para outras, afastar, sim, é um ir para muito longe. Prosseguindo o trabalho, então, ele conta que muito tempo passou e que ele teve que passar de novo por aquele mesmo lugar. E ele pensou se aquele velho agente ainda estaria vivo, a filha, ou se já estaria casada. Ele disse que chegou lá e encontrou o agente do correio dormindo e que, ao chegar, aquele homem despertou, levantou. Mas, e que ele se impressionou muito com a fisionomia daquele velho agente do correio. Ele disse que, no espaço muito pequeno de tempo, de alguns anos, Aquele homem havia envelhecido muito, muito mesmo. E aí ele entregou os documentos de viagem para o homem registrar, uma vez que ele ia dormir lá, né, e a lei pedia isso. E ele ficou observando o homem, os cabelos que tinham ficado completamente grisalhos, o rosto trazia rugas muito pronunciadas, né? E também notou que o homem estava com ar desleixado, estava por a barba por fazer, né? E ele ficou desconcertado, porque em 3, 4 anos aquele homem tinha envelhecido uma vida inteira. Quando ele começou a conversar, disse que perguntou para o homem se lembrava dele. O homem disse que fez que talvez se lembrasse, mas que isso já não vinha ao caso, etc. E ele perguntou pela Doni, né, filha dele, perguntou, e ela está aqui, se casou, o que houve com ela? E o homem respondeu para ele, Deus sabe, respondeu ele. Aí o nosso narrador insiste, né, quer saber de onde foi a moça. Ele diz, ela está casada, não é mesmo? Se casou? O velho fingiu não ter ouvido a minha pergunta e continuou lendo meu documento em voz baixa. Parei de questioná-lo e pedi um pouco de chá, mas a curiosidade não me deixava e eu esperava que a bebida afrouxasse a língua do meu amigo, do meu antigo amigo conhecido. Então ele ofereceu para o amigo um pouco de conhaque. E à medida que ele tomava um pouco de conhaque, ele começou a conversar, né? E o que ele iria contar agora era surpreendente e impactaria a vida do nosso narrador por praticamente a vida inteira dele. Ele estava muito triste, esse pai. Vocês lembram da cena do filho pródigo lá que ele descreve, né? Que o homem tinha na parede da casa dele, que ele tinha em desenho isso, né? Então, esse homem, o agente do correio, conta para ele. Antes de eu entrar na história que ele vai contar agora, que é muito profunda e dura e extremamente ilustrativa para uma sociedade, os seus aspectos divisórios, fragmentados. Lembrem, Pushkin diz que ele vai buscar um profissional de uma área que não era muito benquista naquela época. Este profissional é um homem bom, honesto, segundo os padrões de época. Ele conta todo um contexto dessas relações, ele coloca a figura do filho pródigo lá em desenhos, são as marcações a partir das quais a história se desenvolverá. Não podemos perder essas referências. Então, com isso, ele vai nos dizer: olhe, homens bons como este homem, numa sociedade complexa e injusta, como é esta que ele nos descreve da Rússia dos anos 1800, encontram dilemas que muitas vezes nem estão ligados um diretamente ao outro, mas que são difíceis de conversar. Aquele que se esquece disso acha que simplesmente trabalhando a base categorial ou trabalhando sua própria estrutura interna, ele ultrapassará esses elementos. Pushkin não acreditava nisso. Então, um homem conta que fazia 3 anos, numa noite do inverno, ele estava escrevendo no livro de registro, a filha estava costurando na sala do lado, e que parou uma carruagem ali com um homem com capa militar, lenço no pescoço, né, e entrou ali solicitando cavalos. O homem do correio falou que não tinha cavalos para trocar, para ele seguir a viagem. E o homem ficou furioso, né? Puxou, desembainhou o chicote que tinha na mão. Lembrem que eu falei no início dos contextos, né? A instituição do chicote naquela época. E aí a menina surgiu, filha dele, a Dônia, surgiu e foi gentil com esse homem, ofereceu comida, bebida para que eles jantassem tudo, e o homem se acalmou. Só que este homem passa mal ali naquela casa. Eles precisam chamar um médico, ele não consegue seguir viagem, a saúde dele piora, no dia seguinte piora muito mais. Quando eles buscam um médico, esse agente do correio e a filha não entendem bem o que está se passando, porque esse homem e o médico, eles conversam em alemão ali. E como eles não sabem alemão, eles não sabem direito o que está se passando, mas o médico vai embora, deixa o homem ali, que parece bem satisfeito por estar ali. Ele se recupera aos poucos, faz uma grande amizade com essa moça, a Dônia. E dois ou três dias se passam e a moça está muito feliz, a Dônia. O agente do correio também gosta da presença desse oficial na casa dele, acha que é um homem digno que está na casa dele. E aí esse oficial melhora e está a carruagem dele ali na frente, os cavalos descansados, tudo. Ele convida a Dônia para ir até a igreja, assistir uma missa com ele e tal, e ela, a menina, diz que não quer ir. Mas o pai diz para ela, literalmente, diz: do que você tem medo? Sua excelência não é um lobo, ele não vai devorar você, vá com ele, vá até a igreja. Então, ele diz que a Dônia sentou-se na carruagem ao lado dele, né? Que um dos criados subiu, o cocheiro assobiou e os cavalos partiram a galope. Foi a última vez que ele viu a filha dele. Aí começou o grande problema deste agente do correio. Vejam bem, um homem que naquele contexto social tinha toda essa visão que a sociedade trazia sobre ele, e era um homem bom, era um homem correto. Para os padrões de época, era um homem justo. Queria saber o que houve com a filha e vai atrás dela. Ele fica muito triste, quer saber? Né? Então ele vai até a igreja, pergunta ao sacristão sobre a filha. E o sacristão diz que ela nem esteve lá, que não foi à missa. Esse homem, a gente do correio, volta para casa. Ele está muito triste, muito para baixo com tudo isso. Mas ele tenta entender o que está se passando. Para ele, ele acha que então a menina se entusiasmou com aquele jovem oficial, bem vestido, bem articulado, rico, e resolveu ir embora com ele. Isso lhe doía muito, não é? Ele pensava na filha que tinha, pensava, mas será que ela poderia fazer isso? O fato é que sim, provavelmente foi o que aconteceu, né? Muitas páginas se passam até que ele resolve ir atrás desse oficial. Ele reúne dados, vai atrás de pessoas, vai obtendo informações até que ele consegue chegar próximo do que provavelmente é onde ele está, o que pode ter acontecido. Quando finalmente, depois de muito trabalho, algumas humilhações e muitos desentendimentos, ele finalmente chega até que esse senhor, o tal de Minsk, ele diz: Sua Excelência, que o velho agente do correio diz para ele, quando finalmente, depois de muito passar, consegue estar diante dele. E sabe que ele é que está com a filha, né? Ele diz: o que é passado, devolva pelo menos a minha pobre Doni. Você fez dela um brinquedo, não a destrua inteiramente, me devolva a minha filha. E aí ele diz: o que foi feito não pode agora ser desfeito, diz o homem para esse velho pai. Por favor, considerem aqui o que nós estamos trabalhando: divisões. As nossas divisões internas em relação às divisões da base categorial. Conforme dividimos e conforme a base categorial divide, há muitas muitas questões que não se encaixam, que não fecham, que não conversam. Como você tentar encaixar cubos cujos tamanhos, dimensões e desenhos são diferentes? Eles não vão encaixar. E aí, essa crítica existencial que o Alexander Pushkin coloca nessa obra. Eles não vão encaixar. Então ele diz: vejam, este homem que é bom, que é justo, que é correto, que educou a filha com amor, vai até o outro falar, dizer: olha, não é assim que se resolve uma coisa dessas. Você ir até minha casa, ser recebido e fazer uma coisa dessas. E o outro diz: não, o que foi feito não vai ser desfeito. E olha o que ele diz para o pai. Ele diz: eu reconheço a minha culpa e peço a você que me perdoe, mas não pense que eu poderia abandonar Doni. Ela é feliz. Eu lhe dou a minha palavra que ela é feliz. Por que você a quer de volta? Ela me ama e não pode voltar à vida que levava antes. Nem você, nem ela seriam capazes de esquecer agora tudo o que aconteceu desde que ela veio para cá. Viram? Essa conversação entre esse homem, agente do correio, e todo o elemento dele, como ele divide o mundo, como ele acha certo, errado, bom, mal. Para ele educou a menina, sempre deu amor a ela. Como é que pode desaparecer assim, virar as costas, sem explicar, sem dizer: olhe, vou me casar, etc. E para o outro, que reconhece que isso não é o mais adequado, mas ele diz que não tem jeito como voltar às coisas, que elas ficarão assim. Ele abre a porta com uma certa impaciência e diz para esse velho agente do correio ir embora. Isso é feito de tal forma que quando o agente do correio se dá conta, ele já está lá na rua, nem se deu conta que foi colocado para a rua. Sabe o que ele faz? Fica lá, imóvel. Ele não se deu conta de uma coisa, que o outro colocou na mão dele um bolinho de papel. Aí, quando ele baixa a cabeça e vê que estava com os papéis na mão, ele olha aqueles papéis, eram notas de 50 rublos que o outro tinha dado para ele. Sabe o que acontece? As lágrimas começam a escorrer pelo rosto dele. E ele atira tudo aquilo no chão, não quer nem saber daquele dinheiro. Talvez alguns pensem: bom, isso é uma história que o Alexander Pushkin coloca, dizendo que essas coisas acontecem e tal. Não, não é isso que o autor está dizendo, nem aqui, nem nas outras obras dele. Nesse contexto que ele faz, ele diz: a sociedade dos homens, da Rússia dele, dos anos 1800. Como ela estava se construindo, não conversa de maneira a fazer as suas partições com as partições do ser humano nas suas premissas mais naturais e profundas. O que que esse velho homem faz? Volta para casa. O que mais ele podia fazer? Né? Volta para casa. E a vida dele realmente fica muito triste. Um tempo depois, ele volta a procurar pela filha dele. De novo, vai até o lugar onde ele acha que ela está, bate na porta, fala com pessoas, até que subitamente uma criada aparece e ele pergunta para ela se a moça mora ali. Sim, responde uma jovem criada. O que você quer com ela? E o agente do correio, sem responder, entra na sala. Você não pode entrar aí. Você não pode entrar aí, diz a criada gritando atrás dele. E aí ela diz para esse homem que ela, a moça que ele está procurando, está com uma visita. Pushkin escreve: o agente do correio, sem dar atenção a ela, segue em frente. Os primeiros dois cômodos estavam escuros. No terceiro havia uma luz. Ele se aproximou da porta aberta e parou. Na sala, que estava lindamente mobiliada, ela estava sentada em uma atitude pensativa e Dônia vestida de maneira mais elegante, estava sentada no braço da cadeira dele, do rapaz, como uma cavaleira em uma sela. Ela estava olhando com ternura para o marido, ou para o rapaz que é o Minsky, né? E enrolando seus cachos negros em torno dos seus dedos brilhantes de joias. Aqui, o Pushkin diz que esse velho agente do correio viveu um dos paradoxos que fraturam a alma por dentro, porque ao mesmo tempo ele viu e admirou a beleza da filha, bem vestida, bem alimentada, com joias, e contra a própria vontade, ele se pegou admirando a moça. Ela percebe que tem alguém ali, pergunta quem está ali, ele fica em silêncio. Quando ela se aproxima e vê o pai na porta, vou ler para vocês o que acontece. O alarmado Minsky apressou-se em pegá-la, porque a moça dá um grito e desmaia, cai no tapete. Aí o Minsky lá levanta, vem pegar a moça, né? E aí ele vê o pai dela, o velho agente do correio, na porta. E ele deixa a moça no sofá e se aproxima do velho, diz o Pushkin, tremendo de raiva. O que você quer aqui? Disse ele, cerrando os dentes. Por que você me segue por todos os lugares como um ladrão? Ou você quer me matar? Vá embora! E com uma mão poderosa, agarrou o velho pelo colarinho e o empurrou escada abaixo. 2 dias depois, prossegue Pushkin, ele deixou São Petersburgo, a capital na época, e voltou ao seu posto para retomar as suas atividades. Aí ele termina a narrativa dele para o amigo dizendo: ela não será a primeira nem a última a deixar-se seduzir por um canalha que passa, que hoje a faz sua amante e amanhã a abandona. Há muitas dessas jovens tolas em São Petersburgo. Bem, essa história que ele conta para esse senhor é uma história entremeada por lágrimas. E esse homem disse que foi embora, chateado com toda essa história que ouviu, e que algum tempo depois de tudo isso, alguns anos depois, passando de novo pela pequena cidade, ele lembrou desse agente dos Correios. E ele foi até lá e perguntou, né? No lugar onde ele trabalhava, ele disse: o antigo agente do correio ainda vive aqui? Está vivo? Ninguém sabia me dar uma resposta. Resolvi fazer uma visita ao local, que era bem conhecido, e depois de alugar cavalos, fui até a aldeia. Cheguei na aldeia ao pôr do sol, parei na pequena casa do correio, no vestíbulo, onde, no mesmo vestíbulo em que ele uma vez deu um beijo naquela moça, antes de ir embora. Ele disse: uma mulher robusta veio ao meu encontro. E, em resposta às minhas perguntas, respondeu que o velho agente do correio havia morrido há cerca de um ano, que sua casa era ocupada agora por um cervejeiro e que ela era esposa do cervejeiro. Aí ele disse que ele se arrepende de ter ido ali, porque isso ele preferia ter ficado com a lembrança antiga do que ter sabido dessa história, né? E aí ele se informa do que ele morreu, sabe que teve a ver com bebida, que ele começou a beber, perguntou onde ele estava enterrado. E aí um menino, essa senhora chama um menino e diz: ó, deixa de brincar e leva esse senhor até lá ao cemitério onde o velho está enterrado para ele ver. E enquanto eles caminham para lá, ele pergunta para o menino se ele conhecia o falecido. E disse que conhecia muito bem, que era um bom homem, que ensinou a fazer instrumentos e que as crianças ali costumavam correr atrás dele brincando e dizendo: Vovô, vovô, nos dê algumas nozes. E ele disse que costumava dar nozes às crianças e que os viajantes também gostavam dele, mas que ultimamente ninguém mais nem sabia da existência dele desde que ele tinha ido embora. Então, o menino conta para ele algo que o surpreende muito. O menino disse que no último verão teve ali uma senhora que foi até lá perguntar pelo velho agente do correio. E que soube que ele tinha morrido, foi até o túmulo do velho. E esse homem fica curioso, mas espere, que tipo de senhora esteve aqui? Pela descrição, era a Doni, a filha dele. Uma senhora muito bonita, estava numa carruagem com 6 cavalos, trouxe seus 3 filhos pequenos, uma ama e um cachorrinho preto. Quando disseram para ela que o pai havia falecido, ela disse para as crianças ficarem ali com os criados e ela foi até o cemitério, ficou deitada e chorou muito lá. Depois deu umas moedas para esse garoto e foi embora dali. Enquanto eles contam isso, ele ficou olhando para o túmulo do velho. Tinha só uma cruz, um túmulo simples, né? E ele pergunta: A senhora veio até aqui? Sim, respondeu o menino. E eu observei de longe. Ela se deitou aqui nesse chão. Ficou muito tempo deitada. Depois voltou para a aldeia, mandou chamar o padre, deu algum dinheiro e foi embora, depois de dar 5 copeques ao padre. Ele disse que então ele dá também uma moeda para o menino e volta, pega os cavalos, pega a carruagem dele e vai embora. O Alexander Pushkin, com essa história, que, como eu disse para vocês, estou num pequeno clássico, hoje ela não é lida mais como foi lida na época. Na época, para aquela sociedade, foi um ataque duríssimo que ele fez, né? Naquela época, a Rússia era uma Rússia capitalista, com grandes problemas de todos os lados, e uma história dessa não ajudava em nada nesses problemas, assim pensava boa parte do povo da época. No entanto, o que Pushkin fazia era anunciar, não era um texto contra capitalismo, contra socialismo, nada disso. Era um texto para nos anunciar o seguinte: independente dos sistemas políticos, de economias e tudo mais, a sociedade não pode ter elementos divisórios tão diferentes dos elementos divisórios das nossas subjetividades. Pois cada vez que tentarmos viver, né, nesta casa existencial que a sociedade nos diz, a nossa maneira de fazer as coisas não combinará com isso, gerando todo tipo de trauma, dor. Neste caso, custou a vida do velho. Outras vezes, custará mais à sociedade também, como nas revoltas que os camponeses faziam. Como você comprar uma casa e lá no lugar onde é a cozinha você queria que fosse a garagem. E você passa a estacionar seu carro lá e a sua esposa vai dizer: de jeito nenhum, você não vai botar seu automóvel na minha cozinha. Você diz: mas aqui é o lugar dele. Ela disse: não, aqui é a cozinha, é onde se faz os alimentos. O carro vai ficar lá fora. Ou na garagem ou lá fora. E há todo tipo de atrapalho, porque para esse homem ali era o lugar do automóvel, pela arquitetura da casa. E ela disse: não, você estava olhando por fora, por dentro aqui é o lugar da cozinha, não é o lugar da garagem. Ou seja, situações como estas, dados divisórios de uma sociedade, de uma pessoa, podem causar esse tipo de impasse. como corrigir isso, como conciliar isso, como encaminhar isso. Algumas vezes, sim, teremos essa possibilidade, algumas vezes, não. É parte do nosso curso e agora, na próxima aula, veremos a parte muito avançada. Hoje vimos um prefácio a esse tema sobre a divisão como submodo, a parte 2. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.